Voltamos aqui com mais um bloco do Além do Derby. Hoje eu vou começar com o Guarani agora. Ô João, Thiago Carpini, Ricardo Catalá e agora parece que embala com o Felipe Conceição. Essa constante troca de treinadores não mostra também uma falta de planejamento, de conceito da diretoria do Guarani?
Mostrou a falta de planejamento e até um certo desespero, né? Eu acho que a queda do Carpini, por mais trágica que tenha sido, até para a torcida, né? Que é um cara que se identificou com o clube, pela campanha que fez no ano passado de recuperação, pelo bom paulista, né? Na pré-parada aí por causa da pandemia. Então foi uma saída trágica, mas é uma saída que tinha que acontecer. Aliás, deveria ter acontecido até algumas rodadas antes, né? Felizmente, por problemas internos e até um pouco de vestiário, a gente sentia que não dava mais. Só que a troca foi até pior, né, Elias? Porque depois foi até a diretoria, de certa forma, até que tentou um treinador badalado por um bom paulista, que foi o Catalá, mas o Catalá é muito, muito mal. Parece que veio para Campinas de má vontade, parece que estava contrariado no brinco, isso refletiu em campo, ele conseguiu piorar o que estava sendo feito pelo Carpini. E agora a gente tem um respiro, né? O Felipe Conceição parece que está arrumando o time, fez 4 boas partidas. Então você vê que o time tem é para ter um segundo turno mais tranquilo. Então acho que o
perdeu do Juventude, mas
do Catalá, né?
Perdeu do Juventude, mas não jogou mal.
Não, boa partida, 2 bolas na trave, não tomou sufoco do Juventude o jogo todo, foi jogo jogado e perdeu para um time do G4, né? Fora de casa. Então não tem o que reclamar. Deixa a impressão de um segundo turno mais tranquilo.
Será que dá para ter esperança, Isabela, de que o Guarani pode encontrar um treinador para fazer um trabalho de longo prazo?
Concordo com tudo que o João falou. Eu acho que o Guarani depositou muito essa esperança no trabalho de longo prazo no Carpini, né? E acabou se acomodando pela recuperação ano passado e pelo começo de Campeonato Paulista, achando que todos os problemas estavam resolvidos. E aí, quando voltou o Paulista e começou o Brasileiro, a gente viu que longe disso, né? E aí a contratação do Catalá totalmente despropositada. O Catalá, eu tinha pavor de técnico que fica parado, não se mexe na beira do gramado. Não sei, acho que isso me passa uma impressão muito, muito estranha. E eu não vejo o Felipe Conceição como um treinador a longo prazo no Brinco de Ouro, não. Até porque ele já foi sondado, né? Ele provavelmente não fica depois do final, não vejo ele no Guarani depois do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que um segundo turno tranquilo é o que ele vai trazer para a gente, pelo menos, ainda essa temporada.
Israel, Gilson Kleina, depois Brigatti e agora Marcelo Oliveira. Esse início do Marcelo Oliveira, você está decepcionado?
Olha, Elias, sim, viu, Joãozinho? Não vou dar nota 7,5 pro Marcelo. Na troca. Não, calma, calma. Na troca do. Eu fui um dos que achei e tinha clareza que deveria realmente ter sido trocado naquele momento o Brigatti, que ele não conseguia mais tirar do time e o time estava em terceiro, hein? Mas a equipe dentro do campo não respondia mais aquilo que o Brigatti queria ou ele tentava, porque eu acho que o Brigatti ainda não chegou na condição de treinador que a gente possa ter uma confiança. Que treinador, quem decide realmente, quem decide são os jogadores. Mas você olhava para o Brigatti, essa é a minha visão. Assim, olhava para o Brigatti, eu não via o Brigatti treinador da Ponte, treinador da equipe profissional. Eu olhava para o Brigatti, ele parecia comigo lá, sabe, Elias? Ele parecia o torcedor na beira do campo, ele era o torcedor na beira do campo. Então ele não tinha... Ele é muito aquele torcedor da Ponte depois do jogo, que para no Macaca Dogs, no Macaca da Escadaria, para na sede das organizadas e, porra, e mete a bronca em todo mundo e fala e tal. Ele sempre se portou dessa forma, infelizmente. É um cara muito gente boa, quem o conhece e tal, pessoalmente. É um cara que sempre trabalhou também. Saiu da Ponte magoado, falou algumas coisas depois que...
Se torcedor agora, né, o Israel?
Ele disse que é ex-torcedor e chegou no Paysandu e elogiou, né, o Paysandu e tal, queria beijar o símbolo na coletiva. Você vê que ele é tão ponte-pretano que ele sai com a mágoa e já quer rasgar a camisa, diz que não vai mais, vai rasgar a carteirinha, abandonou. Ele é um torcedor, então é por isso que muito das coisas não ter dado certo, foi obrigado a se incorpora como torcedor e não segue o jogo como deveria ser, como na condução de treineiro da equipe, de treinador e tal. Eu achei na época a contratação do Marcelo Oliveira correta, apesar dos 2 anos parados, porque eu acho um jogador, um treinador de nome, com um histórico positivo, um campeão, títulos, tudo bem, Cruzeiro tinha um timaço, né? O bicampeonato do Cruzeiro era com baita de um time, Palmeiras campeão da Copa Brasil também, mas ele leva o Curitiba à final da Copa Brasil com um time bom do Curitiba, mas não era um grande time, assim, ficou marcado, pouca gente vai se lembrar desse time do Curitiba, mas era um bom time. E o Marcelo chega com essa grife toda, né? Mas a Ponte, diferentemente do Guarani, a Ponte tem um negócio com um treinador de grife que poucos treinadores de nome dão certo no Majestoso. Pouquíssimos treinadores de muito no renome nacional dão certo quando chegam na Ponte. E o Marcelo está padecendo desse mesmo processo. Mas ele também está errando na mesma coisa. Se não me desse, né, Eli? Esse negócio de 3 atacantes, cara. Eu não sei, ele já está aí em alguns jogos, ele está inventando ainda, continua com essa invenção de 3 atacantes. Talvez ontem, o segundo tempo, vá falar para, acho que foi a gota d'água, falar: Marcelo, para com esse negócio de 3 atacantes. Que a Ponte teve o seu melhor momento no campeonato da Série B, com 4 no meio-campo e 2 atacantes. Então ele precisa teve 2 semanas aí cheia para treinar. Ele optou por treinar 4 ou 5, porque deu 3 dias de folga pro elenco, tal, as 2 vezes. Ele não consegue fazer o time
jogar. Duas semanas que o Brigatti não teve, né?
Exatamente, o Brigatti não teve. O Brigatti era o jogo no final de semana, jogou numa sexta, numa segunda, numa quinta, e ele voltou a jogar sábado de novo e o Brigatti não teve tempo. Muito também daquilo que eu falei no começo do ter preservado o Camilo naquele jogo. Então, ele sabia desse ritmo todo e tinha jogadores que ele deveria ter poupado. Bom, mas isso já é uma outra situação. Mas, Elias, infelizmente, ele não deixou um pouco a desejar desses últimos jogos, principalmente. Mas ele tem agora o segundo turno para poder tentar manter a Ponte ali brigando entre os 4 e conseguir o acesso no final. O time da Ponte, ele não é um time ruim, eu reforço isso. Eu não acho o time da Ponte ruim, mas eu acho o time da Ponte, de novo, mal escalado, mal posicionado, assim como era com o Brigatti. E a Ponte conseguiu, mesmo assim, ficar em terceira no campeonato. Mas, por enquanto, Elias, é decepcionante, apesar da vitória de ontem, mas é decepcionante porque ele não conseguiu. Parece que ele desandou também um pouco do que o Brigatti tinha feito, né? A virtude do Brigatti era ter um ataque que fazia muitos gols, né? A Ponte fez muitos gols até na gestão do João Brigatti, mas tomou muito também. Agora, na gestão do Marcelo Oliveira, toma muito gol e não faz. Então ele precisa, tomara que ele consiga, já vai pegar uma pedra no sapato, que é o América. A Ponte, se tem um time que a Ponte não tem sorte, é o América de Minas. Então, tomara que ele consiga ajeitar o time, mas se não, Elias, eu acho que a passagem dele por Campinas não vai durar muito, não.
O André, além de você fazer a avaliação do que ocorreu com os treinadores na Ponte Preta, quero pegar um gancho que o Israel falou para lhe perguntar: se técnico de renome não dá certo ou tem dificuldade para apresentar bom resultado na Ponte Preta, por que que a torcida insiste sempre em querer sempre alguém de renome e recusar ou refutar quando a Ponte Preta contrata um treinador emergente?
Bom, eu acho que isso passa um pouco por paciência, né? A questão do time ser montado para algum objetivo, no início do campeonato, foi clara o aceno da diretoria que estava montando um time para subir. E quando as coisas começam a patinar no meio do caminho do campeonato longo, com um jogo encavalado um em cima do outro, e as coisas acabam não acontecendo da forma que a torcida almeja, e por todo o histórico também da instituição, a paciência, ela é muito curta, né? O pavio é muito curto da torcida da Ponte em relação a, não só a técnico, mas principalmente a jogador. O jogador faz um gol hoje, ele é o craque. Amanhã, se ele entrega um gol e tal, ele não presta, tem que mandar embora. Então, tem toda essa... Ou é 8 ou 80. Então, com o treinador de grife, acaba vindo a grife de que ele só vai trazer resultado positivo. E a gente sabe que futebol não é assim. E a torcida, como é 100%, 100% não, muitas, 90% é passional, só está atrás do resultado, acaba acontecendo essas avaliações. É, em relação ao Brigatti, eu também sou um dos que achava que ele tinha perdido o vestiário, não dava mais para ele. Apesar de gostar dele, não tenho nada contra a pessoa do Brigatti. Achei o trabalho dele no início do campeonato muito interessante. Ele veio com uma proposta totalmente diferente do que terminou o Paulista, usando todos os jogadores que recebeu de reforço de uma posição que eles estavam acostumados a jogar nos times anteriores e deu resultado. A partir do momento que a coisa acabou não desenrolando mais e a diretoria, por pressão, não sei qual foi o motivo que decidiu rescindir com o Brigatti, eu agora já não concordo com o Israel em relação ao Marcelo Oliveira, porque eu achei errada a contratação dele. Por mais que ele tenha todo esse currículo, né, vencedor, esse tempo todo parado, acho que se ele tivesse no mercado ainda, pelo menos feito trabalhos recentes, dizem que ele estava se atualizando, tirou o ano sabático e ficou um ano se atualizando aí do futebol. Eu juro que eu percebi que essa história que ele contou e tal era verdade no jogo com o Cuiabá, quando a Ponte saiu perdendo, com o primeiro tempo ridículo também, horroroso, e no segundo tempo a coisa mudou. Eu falei, opa, o cara mexeu as peças ali no meio no intervalo e arrumou o time, e é assim, perdeu o jogo, mas recuperou, vamos dizer assim, com a bola rolando, recuperou a forma de jogar. E aí veio, aí ganhou do Náutico, um jogo também ruim, mas fez lá o resultado, e depois veio o Chapecoense dando um choque de realidade, né? Mas eu acho que a avaliação dos técnicos, ela também passa muito pelo que a torcida espera, mas como que a diretoria faz a escolha do técnico para o time que está sendo montado, ou o técnico que está montando o time, ou a diretoria que está montando o time. Então, se a diretoria está montando um time, tem que escolher o técnico exatamente para aquele time que está sendo montado. Ou o técnico que escolhe as peças e o time para desenvolver todo aquele futebol que ele está pensando em evoluir ali no decorrer do campeonato. Mas me parece que nem uma coisa nem outra. Eu acho que se o resultado ontem fosse negativo, eu não sei não se o Marcelo Oliveira aguentaria mais uma rodada aí, principalmente pegando o América fora. É um jogo complicadíssimo. Então, eu acho que o resultado para ele foi muito mais importante do que o resultado até para o time. A Ponte ia ficar muito longe do G4 e ele ia acumular uma sequência muito ruim aí. Então, a avaliação que eu tenho dos técnicos esse ano, começar por Gilson Kleina, que foi uma bobeira, uma besteira, um equívoco gigante de manter ele depois da campanha vexatória do ano passado, né? Manter ele como técnico nesse ano foi ridículo, um absurdo. Então, a avaliação dos técnicos desse ano está bem ruim, está bem abaixo. Eu acho que o Marcelo Oliveira, ele tem, como diz o Israel, acho que ele tem condição de melhorar a escalação inicial ali, dar um balanço melhor para o sistema defensivo e acabar com esse negócio de três ali. Todo mundo joga assim, é uma coisa ridícula, né? Todo mundo joga com três atacantes abertos nas pontas e tal. É uma coisa que precisa ser repensada na formação do time da Ponte, né?
Terminamos aqui mais um bloco, voltamos daqui a pouco para o encerramento e vamos traçar o futuro, tanto de Ponte Preta